Temos finalmente condições para a reunião realizar-se. Temos aqui algumas burocracias, informações / burocracias, antes de entrarmos na ordem de trabalhos especificamente. Portanto, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda solicitou o adiamento do ponto 6 da ordem de trabalhos, que é o projeto de resolução 619, e o Grupo Parlamentar do Chega solicitou o adiamento do ponto 7, o projeto de resolução 645. Portanto, estes dois estão adiados. O Sr. Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas confirmou a sua disponibilidade para agendamento da audição, que foi uma audição, um requerimento oral do Grupo Parlamentar do Partido Socialista para prestar esclarecimentos sobre a situação da comunidade portuguesa residente nos Estados Unidos. Mostrou disponibilidade para 25 de fevereiro pelas 15 horas. 25 de fevereiro pelas 15 horas. Portanto, não havendo qualquer obstáculo, depois os serviços farão o contacto com o Gabinete do Sr. Secretário de Estado e farão o devido agendamento a todos os senhores deputados da Comissão. Deu também ontem entrada um requerimento por parte do Grupo Parlamentar do Chega para a audição urgente do Sr. Ministro de Estado e Negócios Estrangeiros, Dr. Paulo Rangel, a respeito das declarações inusitadas por ele produzidas a respeito do Hamas e de Israel no dia 13 de fevereiro de 2025. Portanto, quando entrarmos na ordem de trabalhos, este será o primeiro ponto que nós vamos logo tratar, para ser debatido e votado. Já. Pode ser já? Não, já? É só para dizer isto tudo, senão depois vou estar... Eu estou apenas aqui para cumprir aquilo que é a vontade dos senhores membros da Comissão. Então vamos já despachar aqui esta questão do requerimento. Portanto, o Sr. Deputado Ricardo tem a palavra para apresentar este requerimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou ser muito, muito, muito breve. É sabido que a revista Sábado e a CNN revelaram uma conversa semipública, digamos, em que o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros acusou alguns deputados de terroristas anti-Hamas. Mais do que a conversa em si, que é perfeitamente, enfim, é uma coisa entre algumas pessoas, o que está em causa é perceber o que é que o chefe da diplomacia portuguesa pensa em relação aos nossos aliados históricos, que são Israel, por um lado, mas especialmente em relação a um movimento terrorista que é o Hamas. Para dizer isto, porque ninguém diz aliados anti-Hamas, ou chama alguém aliados anti-Hamas, sem ter um fundo de, enfim, de apoio a esta entidade. E, portanto, se isso é pessoal, se contamina ou não a ação do governo, se não é pessoal e é, na verdade, parte do programa oculto do nosso governo em termos diplomáticos, mais grave será. E, portanto, acho que isso deve ser esclarecido e ficar esclarecido aqui em comissão. Basicamente, é essa a razão do requerimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Alguém quer falar sobre isto? O Grupo Parlamentar do PSD, deputado Paulo Neves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento-o e também aos colegas sobre este pedido. Tu chega, naturalmente, o PSD não acompanha. E não acompanha, até a ver com alguma perplexidade, esta vontade com que se apresenta agora e com que se banalizou algumas figuras regimentais importantes na Assembleia da República, sejam moções de censura a governos, sejam chamar ministros à comissão, e estamos a banalizar como é que uma conversa que porventura possa ter existido, que pelos vistos foi uma conversa privada entre o Sr. Ministro e um grupo de deputados, mas pronto, como é que isso já é valorizado ao ponto de se chamar um ministro para vir esclarecer conversas à partes, algum lapsus de língua, ou seja, já se chama ministros à comissão, esta banalização que o Chega está a fazer de algumas figuras que nós temos na Assembleia da República, sou deputado com toda a consideração que tenho por si, é absolutamente lamentável. Aliás, quando o Sr. Deputado diz que põe em dúvida se o Governo tem um programa oculto, não, Sr. Deputado, sabe perfeitamente que o Governo não tem nenhum programa oculto. Quer dizer, ou nós levamos a esta comissão o que se diz e todas as armas regimentais que nós temos a sério. Quer dizer, agora programas ocultos. O Sr. Deputado acha mesmo que o Governo tem algum programa oculto? Leva a sério aquilo que acaba de dizer. Portanto, aquilo que o Partido Social Democrata convida todos os partidos e o próprio Partido Social Democrata é sermos muito rigorosos nas figuras regimentais que nós temos. Não vamos banalizar isto, qualquer dia chamar o ministro, vamos chamar o sub-ministro porque no supermercado mandou uma boca à caixa do supermercado. Qualquer dia estamos nesse nível. Portanto, nós convidávamos o Chega a reconsiderar esta chamada do sub-ministro, até para bem da Comissão e do próprio partido e da credibilidade desta Comissão. Se isso não acontecer, nós votamos contra, naturalmente.
Muito obrigado. Mais alguém? Para nos dar o PS.
Sr. Presidente, bom dia a todas as senhoras e senhores deputados. O Partido Socialista também votará contra este requerimento e, enfim, não querendo também fazer perdermos muito mais tempo, acompanhamos o raciocínio que aqui foi espelhado pelo PSD e de facto apelávamos também, na verdade, a duas coisas. A primeira é que, para todos os efeitos, este requerimento deu entrada ontem a seguir à hora do almoço e, portanto, se a nossa reunião ocorresse às 15 horas, como habitualmente, às terças-feiras, não é? Teria cumprido as 24 horas. Assim não cumpriu, enfim, também entendemos que o cumprimento de regras também determinam, digamos, o bom exercício democrático e enfim, não deixamos por isso estar a debater o ponto, mas chamamos a atenção, no futuro, que convém que sejam cumpridos os procedimentos e as regras. Por fim, portanto, não acompanhamos, de facto, este requerimento, porque não podemos sujeitar e temos que respeitar. Aliás, hoje temos um presidente de exercício, mas o presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros, o deputado Sérgio Sousa Pinto, tem apelado, do nosso ponto de vista, e bem, a que, efetivamente, nós chamemos os membros do Governo quando as matérias são, de facto, relevantes, importantes, porque também não podemos constituir-nos, evidentemente que somos um órgão de escrutínio e de fiscalização da atividade do Governo, mas não podemos constituir-nos como, digamos, um obstáculo também ao desempenho das funções governamentais.
Muito obrigado, Sra. Deputada Marisa Matias.
Obrigada, Sr. Presidente. Só para dizer que também não podemos acompanhar, como é evidente, este requerimento. Não é uma surpresa para nós que o Chega tente, com todos os meios, fazer implodir as instituições deste país a partir de dentro. Tem-lo feito de variadíssimas formas e esta é mais uma e que, de facto, não pode concretizar-se. A partir do momento que aceitarmos que sejam requeridas audições a partir de suspeições de qualquer coisa que possa ter dito, mas que não tem rigorosamente nada a ver com declarações oficiais por parte dos representantes dos cargos, eu acho que de facto estamos nós próprios a contribuir também para essa tarefa que o Chega tem, faz parte da sua estratégia, da sua agenda política, que é descredibilizar o trabalho que aqui fazemos, seja no plenário, seja nas comissões. Nós não acompanhamos essa estratégia e, portanto, não podemos de nenhuma forma acompanhar este requerimento e acho que devemos, aliás, ter uma vigilância permanente de cada vez que as figuras regimentais e aquilo que são os procedimentos que estão à nossa disposição são usados não para fazer o debate político, mas para fragilizar a própria instituição.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. No mesmo sentido das intervenções anteriores, para dizer que também não acompanhamos este requerimento, pela razão substancial de não se poder fazer requerimentos para ouvir membros do Governo sobre eventuais conversas privadas que tiveram eco público, sendo elas verdadeiras ou não nos compete sequer avaliar essa questão. Por outro lado, e por maioria de razão, nós estamos a falar de uma área e de um assunto extremamente sensível, provavelmente um dos dois assuntos mais sensíveis na conjuntura internacional neste momento e, portanto, prestaríamos um péssimo serviço àquilo que é a diplomacia portuguesa em geral, independentemente de governos e de legislaturas, se sujeitássemos o Parlamento Português e um ministro, qualquer um que fosse dos negócios estrangeiros, a um debate feito nestes termos, quando a posição de Portugal não só é muito clara do ponto de vista internacional, como foi reafirmada recentemente, das duas melhores formas que o pode ser. Um, junto do Parlamento. Nós tivemos há pouco tempo um debate no Parlamento com várias iniciativas sobre o reconhecimento ou não da Palestina, em que o Governo não tinha obrigatoriamente de se fazer representar, e o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros não só optou por se fazer representar, como por estar presente, como por intervir, e transmitiu a posição do Governo português, e ainda mais recentemente, o próprio Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros teve a oportunidade de se deslocar ao Médio Oriente, de reunir com todas as partes e transmitir pessoalmente a todas as partes qual é a posição do Governo português, que aliás é coerente com aquilo que tem sido a posição da diplomacia portuguesa ao longo do tempo, e portanto não há nenhuma dúvida, nem no Parlamento que ouviu o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, nem nos nossos parceiros internacionais que ouviram da boca do Sr. Ministro qual é a posição, não há nenhuma agenda oculta e, portanto, esta matéria é absolutamente clara também do ponto de vista substancial.
Para terminar, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para ficar registado em ata que, respeitando as posições dos demais partidos, consideramos que o chefe da diplomacia portuguesa não se pode abstrair quando está em privado de o ser, e ficou claro, e agora mais, que a verdade é que o chefe da diplomacia portuguesa tem aparentemente uma certa admiração pelo movimento terrorista Hamas e não o virá esclarecer. Muito obrigado.
Prefeitos data.
Posso, ninguém, se me dá licença, vou acabar. Ninguém chama a ninguém terroristas anti-Hamas em vão. Muito obrigado.
Bem. Acho que ficou, só para efeitos de data, esta que eu quando passei a palavra não disse, era o Sr. Deputado Ricardo Dias Pinto, do Grupo Parlamentar do Chega. Também parece-me, pelas reações que houve aqui na Comissão, que nenhum dos grupos parlamentares entende ou até subscreve esta última afirmação, independentemente de concordâncias ou discordâncias com o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros relativamente ao tema. Antes de passar à votação, diga-se, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, é que, como o Sr. Deputado do Chega faz questão que fique em ata esta sua infeliz declaração e gratuita declaração, nós também queremos que fique em ata esta posição do PSS. Achamos absolutamente inacreditável esta leviandade e esta facilidade com que se faz uma acusação gravíssima contra o Ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal. Não é o Ministro dos Negócios Estrangeiros da AD, é o Ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal acusá-lo de estar ao lado de um grupo terrorista, e que fica em ata, naturalmente, que nós lamentamos profundamente, condenamos profundamente esta declaração absolutamente gratuita, porque nada leva àquilo que indica o Chega.
Sr. Deputado João Almeida.
Sr. Presidente, é só para subscrever o protesto apresentado pelo PSD, nos mesmos termos.
Muito obrigado. Vamos passar à votação. Eu registro só para a memória futura a credibilidade que o Grupo Parlamentar do Chega atribui à revista SADA. Penso que isso também fica patente. Vamos passar à votação. Quem vota contra este requerimento? PSD, CDS, Bloco de Esquerda, PS, Iniciativa Liberal. Quem se abstém? Quem vota a favor? Grupo Parlamentar do Chega. Podemos então continuar. Baixaram à Comissão no passado dia 13 de fevereiro o projeto de lei 521 do PAN, o projeto de lei 522 também do PAN e o projeto de lei 533 do PS, são todos relacionados com questões do MNE e funcionários consulares. Isto são projetos que vão ser arrastados para o plenário de amanhã, que entretanto passou para... Pronto, entretanto, era para ser sexta-feira, isto... passou para amanhã, foi agora decidido na Conferência de Líderes. Portanto, não há tempo para ser elaborada a nota técnica, é só para deixar essa nota, como também é normal no decorrente dos nossos trabalhos. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista Também ainda sobre esta proposta de lei, que é a 47, que autoriza o Governo a aprovar o Estatuto da Carreira Diplomática, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista solicitou que houvesse a audição por escrito da Associação Sindical dos Diplomatas Portugueses, de forma a que todo este processo fique completo e possa, porque é aquilo o caminho que está a seguir, ser feito logo as três fases, com o debate e a votação no plenário. Pergunto se algum grupo parlamentar também acha que ainda há mais alguma entidade que deva ser ouvido para que este projeto da proposta de lei fique completo. Não, portanto, fica tudo conforme, já está estes contactos a ser feitos também com a Associação Sindical. Depois, outro tema, também já reforçar aquilo que já foi falado com os senhores coordenadores dos diferentes grupos parlamentares na reunião do dia 11, que vai decorrer nos dias 23 a 25 de março de 2025, a Conferência Interparlamentar sobre a Política Externa e de Segurança Comum e Política Comum de Segurança e Defesa, em Varsóvia. A Comissão vai liderar esta delegação e é preciso indicar dois deputados do PS e do PSD, portanto peço aos grupos parlamentares que com muita urgência indiquem quem serão estes deputados para que os serviços possam tratar toda a logística. Isto é muito, muito urgente. Fomos também informados pelo gabinete do Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares, isto para fazer, dar consequência àquilo que é o plano de atividades da Comissão, de disponibilidades para algumas audições nesta Comissão, nomeadamente junto de alguns dos nossos embaixadores em alguns países, nomeadamente em Pequim, Paris, Moscovo, Ramalá, Tel Aviv, Kiev, Luxemburgo. O Luxemburgo informou que será por videoconferência, que não tem disponibilidade para vir nos próximos tempos cá, e também Roma. Os horários disponíveis são terças-feiras às 15, que coincide com o horário normal da Comissão, ou quartas-feiras às 11h30. Portanto, possivelmente haverá alguma que vai uma quarta-feira às 11h30, as outras encaixam naquilo que é os horários normais. É a ordem? Tem que ser esta ordem? Não tem que ser esta ordem. Destas localidades que eu disse, eu posso reafirmá-las, se querem priorizar alguma delas. Eu vou reafirmar: Pequim, Paris, Moscovo, Ramalá, Tel Aviv, Kiev, Luxemburgo, Roma. Alguém quer priorizar?
Sr. Presidente, nós concordamos com todos. Achamos é que deve ser à terça-feira às 15 horas e não pôr outra hipótese de horário, que isso aí vai baralhar completamente. Portanto, fazermos sempre antes ou depois da reunião da Comissão. Às terças-feiras e não à quarta, porque à quarta-feira há outras comissões, senão vamos ter o problema que tivemos agora.
Eu referi a quarta às 11h30 numa perspectiva de que algum destes, num caso limite, nunca poderá uma terça, só nessa perspectiva, de tentativa de encaixe. Obviamente que a prioridade será para a terça-feira. Podemos avançar? Muito obrigado. Depois temos pedido audiência do Mecanismo de Motorização da Implementação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. E, portanto, temos que. Esta tem que acontecer, é também uma questão de obrigação legal, para além da pertinência do tema. O formato será mesa e coordenadores e está apontado para dia 26 de fevereiro, quarta-feira, às 14 horas. Portanto, alguém se opõe? Portanto, que será agendado com o Mecanismo de Monitorização da Implementação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Eu agora não sei se estou em erro, acho que até ele reporta diretamente à Assembleia da República este, certo? Acho que tem que passar por todas. A obrigação legal tem que passar por todas. Bem, depois temos baixas de iniciativas e, portanto, isto é para perguntar aos grupos parlamentares, se é para discutir em comissão ou em plenário. O primeiro é o projeto de resolução 655 da Iniciativa Liberal, recomendo ao Governo o reforço das relações entre Portugal e Taiwan, comissão. Projeto de resolução 717 do PSD pelo cumprimento do acordo de cessar-fogo em Gaza e da abertura de uma solução política para o conflito, é para a comissão ou plenário?
Plenário, Sr. Presidente.
Muito obrigado. E projeto de lei 531 do Bloco de Esquerda, proibição de importação. Não, isto já é, peço desculpa, este já é para distribuição e nomeação do relator das seguintes iniciativas. Portanto, o projeto de lei 531 do Bloco de Esquerda, proibição de importação ou venda de bens, serviços, recursos naturais originais de colonatos ilegais em territórios ocupados. O deputado relator será do Partido Socialista e isto tem aqui alguns prazos. Apresentação e discussão do parecer em comissão no dia 25 de fevereiro e arrastamento para o plenário 28 de fevereiro. Quem será o senhor deputado relator?
Indicaremos oportunamente, Sr. Presidente, aos serviços da comissão. Obrigado.
Muito obrigado. Ponto 4 aqui, apreciação e votação do parecer referente à proposta de lei 47 do Governo, portanto, proposta de lei, aprova o novo Estatuto da Carreira Diplomática, portanto, dou a palavra ao Sr. Deputado Relator, Sr. Deputado Paulo Neves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, esta proposta vai definir mecanismos de funcionamento da carreira diplomática. Estamos a falar de uma questão que já não é revista há 27 anos, portanto, este decreto-lei do Governo procura criar regras de funcionamento que estejam adaptadas naturalmente às funções do Ministério dos Negócios Estrangeiros, mas também aos desafios atuais da diplomacia portuguesa. Chama a atenção do reforço dos mecanismos de avaliação dos nossos diplomatas, a promoção baseadas cada vez mais no mérito, a transparência de todo o processo das promoções internas no Ministério. Destacava algumas mudanças que são significativas e que são propostas pelo Governo, como a introdução de um período experimental de 2 anos para os adidos de embaixada, ou seja, aqueles que entram na carreira diplomática e que podem ou não continuar na carreira, e isso depende de uma avaliação criteriosa e muito transparente que será feita, portanto não automático. A introdução da figura do representante diplomático itinerante, portanto passamos a ter a possibilidade de ter alguns embaixadores em Lisboa, mas para alguns países ou regiões, é uma tendência de várias chancelarias, a obrigatoriedade da mobilidade global e permanente entre os serviços internos e periféricos externos, isto também tem muito a ver com o serviço diplomático da União Europeia, a participação de diplomatas portugueses nesse serviço e não serem prejudicados na sua carreira por isso, bem pelo contrário, não podem ser prejudicados e é bom que Portugal tenha diplomatas portugueses nas instituições da União Europeia e outras instituições internacionais, a definição de critérios claros para a promoção, como o tempo de serviço, a formação especializada, a avaliação do desempenho e também houve aqui uma atenção muito grande às famílias dos diplomatas, que é mais do que visível nesta proposta que o Governo nos envia. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Alguém tem alguma coisa a referir? Partido Socialista.
Senhores deputados, Sr. Deputado, eu gostava de colocar uma breve questão, independentemente depois do diálogo que irá realizar-se, nomeadamente à auscultação da própria Associação Representativa dos Diplomatas. Se é que poderia já adiantar alguns dos pontos relativos ao que está previsto para as famílias dos diplomatas. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
É a palavra, Sr. Deputado.
A família dos diplomatas, como sabe, o agregado familiar passa agora a contar. Ou seja, é completamente diferente o diplomata ter um, ter dois ou ter três filhos. O apoio que o Ministério vai passar a dar vai corresponder ao número do agregado familiar, coisa que não acontecia anteriormente. Tem também uma questão muito interessante que os diplomatas queixavam-se bem, que era quando regressavam a Lisboa, que são coisas que parecem de menor importância, mas têm bastante importância, que era o pagamento das suas coisas para virem para Portugal. A partir de agora também, o valor que o Ministério vai passar a pagar tem a ver com o agregado familiar, porque uma coisa é ter um filho, ter dois ou ter três ou ter mais, em questões de material que têm que regressar ao país, e portanto o Ministério vai agora dar um apoio mais substancial para o regresso a Portugal nessa questão. Portanto, há uma questão, Sr. Deputado, ainda bem que fala sobre isso, que a Associação dos Familiares dos Diplomatas ficou muito satisfeita com esta proposta do Governo. E quero lhe dizer que, não estou a dizer que os outros governos desvalorizavam esta matéria, não estou-lhe a dizer isso, mas posso lhe dizer que pela primeira vez o seu ministro, um ministro dos negócios estrangeiros, reuniu-se com esta associação dos familiares dos diplomatas, o próprio do ministro, e portanto isso penso que deve ser também naturalmente valorizado.
Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente e Sr. Deputado, pelos esclarecimentos que me deu. E sobre os cônjuges, qual é, digamos, o que é que se prevê em relação, nomeadamente, à possibilidade de compatibilização de funções que os próprios cônjuges possam desempenhar, quer do ponto de vista social ou humanitário, quer do ponto de vista das contribuições para a segurança social? Porque o que acontecia com os diplomatas é que, em regra, os cônjuges não tinham atividade profissional, não podiam ter atividade profissional. Isto era, digamos, um problema grave que estava identificado, que foi, aliás, objeto de um processo negocial que foi desenvolvido no Ministério durante anos, e tinha que ver com os termos em que se poderia reconhecer a faculdade aos cônjuges de poderem desenvolver atividades profissionais quando o respectivo embaixador ou embaixadora estivesse colocado em posto, ou seja, não coartando um direito fundamental a quem, portanto, tinha essa relação com o respectivo diplomata. E, portanto, o que é que está previsto do ponto de vista da atividade profissional e também do ponto de vista das contribuições para efeitos de posterior aposentação no fim do curso de uma carreira profissional, porque havia, digamos, uma estrita dependência do cônjuge em relação a quem tinha estado no desempenho de funções diplomáticas ao serviço do Estado português.
Tem mais alguma pergunta, Sr. Deputado? É para não tornarmos isto uma inquirição daqui. Nós queremos aqui a assistir. Até a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, o melhor é eu lhe fazer chegar realmente a proposta do Governo, está muito explícita nessa matéria, é o artigo 88. Vou passar ao Sr. Presidente que lhe fará chegar.
Muito obrigado. Não havendo mais intervenções, o Partido Socialista ainda tem mais uma. Assim, entretanto, os serviços estão a fazer chegar aí para ler o artigo. Sim. 88.
Sr. Presidente, fazer dois pontos. Portanto, o primeiro é que, como o Sr. Presidente já anunciou, o Partido Socialista fez chegar, portanto, o requerimento à Comissão para que a Associação Sindical faça chegar o mais depressa possível, e o mais depressa possível convém mesmo que seja hoje, uma vez que na sexta-feira o plenário, como é sabido, já não vai acontecer, passa para amanhã, não é? E, portanto, para isto ser votado amanhã, convinha que, de facto, tivéssemos acesso. Porquê? Porque, enfim, sem qualquer contacto prévio... Tem que ser amanhã.
O plenário de sexta-feira, por causa da questão da marcação da moção de censura para sexta-feira, o plenário de sexta-feira, toda a ordem de trabalhos de sexta-feira, passou para quinta-feira, e aquele debate que estava previsto para quinta-feira passou para umas semanas à frente. Portanto, tudo o que era trabalho de sexta-feira passou a ser amanhã, quinta-feira. Entretanto, só deixar a informação que a Associação Sindical já está informada desta situação para que acelerem, e ainda hoje o parecer chegue aos serviços, e os serviços, assim que o parecer chegar, também será distribuído pelos partidos. Tem a palavra.
Já agora, enfim, esse é só um detalhe de informação também. O plenário na sexta-feira não é de manhã, vai ser à tarde, vai ser da parte da tarde. E, bom, dizia eu, portanto, este tema foi discutido há umas semanas na Conferência de Líderes, o PS não levantou nenhum obstáculo, digamos, a que a urgência dispensasse os 30 dias, mas evidentemente que é essencial ter o parecer da Associação Sindical. Percebi que os serviços já contactaram a Associação, era desejável mesmo que chegasse até amanhã à hora da votação. Ainda vai chegar hoje? Melhor. E naturalmente, cumprimentar o Sr. Deputado Paulo Neves pelo relatório que nos apresentou.
Diga, Sr. Deputado.
Nós também subscrevemos esta preocupação do Partido Socialista em que todo o processo seja rápido para que rapidamente se aprove esta proposta. Mas, pondo esta hipótese, se a Associação não faz o parecer ainda hoje?
A informação que temos é que estão a fazer os possíveis para enviar ainda hoje. Estão a terminá-lo neste momento.
Mas já conseguiram falar com eles?
Sim.
Muito bem.
Eu próprio falei também. Sr. Deputado Ricardo Dias Pinto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para agradecer ao Sr. Deputado Paulo Neves do trabalho que teve com isto.
Podemos então passar à votação do parecer. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. E agora vamos passar à apreciação e votação do parecer referente à proposta de resolução número 2 do Governo sobre as emendas ao Acordo Constitutivo do Banco Europeu. Tem a palavra o Sr. Deputado Relator João Paulo Rebelo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, já acabou de enunciar qual é a matéria deste parecer. O parecer foi distribuído a todos os grupos parlamentares, portanto, a todas as senhoras e os senhores deputados. Eu vou ser mesmo muito breve. Portanto, trata-se da aprovação das emendas ao Acordo Constitutivo do Banco Europeu para a Reconstrução e Desenvolvimento. Essencialmente visam expandir de forma limitada e incremental as operações do Banco para a África Subsaariana e para o Iraque e remover do referido acordo a limitação do capital estatutário das operações correntes, dotando de maior potencial de investimento para atuar em conformidade com as necessidades e exigências do panorama global. E, portanto, nestes termos, entendemos que a Comissão dos Negócios Estrangeiros está em condições de aprovar e ser votado, portanto, no plenário da Assembleia da República esta proposta.
Muito obrigado. Alguém quer fazer introdução? PST, Sr. Deputado Paulo Neves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só felicitar o Sr. Deputado João Paulo Rebelo pelo parecer, bastante objetivo, sintético, mas muito esclarecedor.
Sr. Deputado Ricardo Dias Pinto.
Apenas para o mesmo efeito, para agradecer o trabalho que o Sr. Deputado teve com.
Muito obrigado. Vamos então passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto 6 e o ponto 7 foram adiados, como referi no início. Vamos passar ao ponto 8. O ponto 6 foi adiado por solicitação do Bloco de Esquerda e o ponto 7 foi adiado por solicitação do próprio proponente do Grupo Parlamentar do Chega. Ok, agora temos aqui o ponto 8, não sei se... Já fizemos já fizemos o debate na reunião anterior. Penso que todos acompanharam a alteração que o proponente fez, quer no título, quer no texto, quer na parte resolutiva. E, portanto, estamos todos preparados para poder votar? Então, vamos votar o projeto de voto 559 do Grupo Parlamentar do Livre, de condenação pelas declarações do Presidente Donald Trump, preconizando a limpeza étnica do território palestiniano. Tem a razão, portanto. O que vamos votar é o ponto 8, é o projeto de voto 559 do LIVRE e o título passou a ser de condenação pelas declarações do Presidente Donald Trump sobre o território palestiniano de Gaza. Portanto, é a quarta versão que está no site da Assembleia, porque teve uma última que havia uma palavra que estava ética em vez de étnica, penso eu. Portanto, essa foi a última alteração, não se preocupem muito com essa, a relevante são as outras. Sobre o território palestiniano de Gaza. Houve alterações no título, houve alterações no último parágrafo do enquadramento e houve alterações na parte resolutiva. Podemos passar à votação? Quem vota contra? PSD e Chega. Quem se abstém? Quem vota a favor? Bloco de Esquerda, Partido Socialista. Bloco de Esquerda, Partido Socialista e Iniciativa Liberal. É chumbado. Rejeitado. Portanto, é rejeitado este voto. Portanto, agora vamos para a fixação da redação final referente ao projeto de resolução 437 da Iniciativa Liberal, cujo título é... Esta comissão anda muito debruçada sobre os títulos. Recomenda ao governo português a adoção de uma postura firme em defesa da democracia em Moçambique. Portanto, que resultou do debate que fizemos em... Portanto, quem vota contra, quem se abstém, votos a favor de todos, PSD, Chega, Bloco de Esquerda, PS, Iniciativa Liberal, aprovado por unanimidade. Apreciação e aprovação das atas, ata número 42 da reunião de 5 de Fevereiro e ata número 43 da reunião de 11 de Fevereiro. Alguém tem algum apontamento a fazer? Sr. Deputado Paulo Neves, diga.
Só para informar o Sr. Presidente e os colegas que nestas atas nós fizemos questão de entregar 4 declarações de voto e que estão realmente inseridas e que nós queremos sublinhar sobre a questão da deportação de portugueses dos Estados Unidos, sobre os 80 anos da libertação de Auschwitz e também sobre a limpeza étnica de Gaza. Portanto, nós fizemos questão de entregar a declaração de voto, está muito explícita e queremos só sublinhar isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Penso que também há uma declaração de voto do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal sobre uma manifestação que ocorreu nestas reuniões, de um projeto do Partido Comunista Português, também consta da ata. Podemos ir todos preparar o plenário que se adivinha, certo? Até já, Srs. Deputados.